de uma coisa boa, que é, voltou a haver futebol, e portanto, havendo futebol e havendo todo o campeonato a decorrer, a Hora da Júlia teve que sair da antena por uns dias para dar espaço então à chegada desta competição que tanta... que apaixona tanta gente e que também é um indicador do retomar da quase normalidade. Não está ainda normal, mas é quase normalidade e é bom que assim seja. Portanto, a última vez que eu estive aqui foi na segunda-feira. Agora é sexta. Pronto, é assim, é a vida, não tem problema nenhum. Espero que em casa estejam todos bem e que estejam prontos para ouvir então mais uma hora da Juliana Renascença, como sempre. Com a Isabel Pereira e a Manuela Salgueiro, temos aqui então um WhatsApp prontinho a funcionar, 966850059, e a Hora da Júlia é o endereço de e-mail, @rr.pt, já sabem, para falarem comigo. Têm que se inscrever durante o dia, a partir das 10 até às 18. A Antena da Renascença, entretanto, vai dando aqui indicações durante o dia todo que é possível fazer a inscrição. E depois é alinharmos todos, que estamos todos disponíveis para podermos conversar. Eu também entendo que já estamos a entrar nesta etapa final de junho. Se calhar não dá tanto jeito de estar disponível às 11 da noite. Já apetece dar uma voltinha, não é? E comer aquele gelado, ir à rua, ver então como é que estão as coisas. Com a máscara, não se esqueçam. E de preferência em sítios onde não esteja muita gente. Bom, uma das coisas que temos feito ultimamente aqui na Hora da Júlia é visitar algumas pessoas com quem já falámos e que nos deixaram indicadores ou de grande otimismo ou, em alguns casos, de algum foco de preocupação. No caso da Lourdes, é só coisas boas. Olá, Lourdes, boa noite.
Olá, boa noite, Júlia.
Boa noite. Então, a última vez que falámos foi em 22 de Abril, não é?
Ai, eu não me pergunto o dia porque eu...
Mas eu sei.
É muito complicado.
Então, Lourdes, conte lá, como é que têm sido estes últimos, portanto, 22 de Abril, estamos quase a 22 de Junho, são quase dois meses. Conte-me lá, como é que têm sido estes dois meses finais aqui da quarentena, destas chatices todas do confinamento?
As coisas estabilizaram um bocadinho, pronto.
Foi? Boa.
No início foi um bocadinho complicado, como eu disse, estar as aulas pela plataforma.
Estou a falar com uma professora, para quem não sabe é uma professora, sim. Temos aqui uma professora,
primeiro
sim.
Ciclo, do primeiro ciclo.
Dos pequeninos.
Já vi o que é pequeninos numa plataforma.
Oh, minha senhora, deve ser uma loucura.
Para controlar o som era muito complicado no início, às vezes, e depois nas casas há sempre aqueles barulhos normais e há pais que também não têm muita consideração, acho eu. Porque eu tinha pai, pelo menos um pai, que estava em teletrabalho também e usava o telemóvel junto do menino e usa.
Ai, Lourdes, estou a ver a dificuldade para o trabalho dele. Mas, ó, Lourdes, sabe o que é que eu também acho? Peço desculpa de interromper. Sabe o que é que eu também acho? Eu acho que as pessoas descobriram agora que tinham casas pequenas. Ou que não era possível. Porque nunca viveram tanto as suas habitações como agora, não é?
Eu acho que não, que nesse caso, porque é assim, os meninos do primeiro ciclo, há uma coisa, eles abrem-se muito connosco.
E então, o que é que lhe contaram?
Sabe muitas coisas que não lhes pergunta, mas que eles acabam por contar. Esse menino vive numa casa grande, não é por aí.
Ah,
eu acho que
há
um bocadinho de bom senso de alguns pais, acho eu, pronto. Tanto é que ele é muito engraçado, esse menino, e eu estou-lhe sempre a dizer... Por favor, tu desliga o som quando não quiseres intervir, porque aí em tua casa há muito ruído. Mas por acaso...
Portanto, não foi fácil, portanto, a adaptação, não é, Lourdes?
Não foi fácil, mas agora está a ser muito bom para aquilo que é. Tenho meninos, por exemplo, o meu melhor aluno, a mãe, telefonou-me outro dia e disse-me, ó professora, o Afonso está com tantas saudades da escola, e eu disse, olha, não seja por aí. A senhora sabe que eu vou todos os dias à escola, porque eu já disse à Júlia que temos lá uma gatinha que adotámos e vou umas vezes vou eu, outras vezes vai uma senhora que fez o favor de nos ajudar. De manhã ou tarde eu vou lá sempre e também tenho, já lhe disse que eu sou a jardineira lá da escola.
Oh, minha senhora, é a multitask, a senhora é uma bimbi da escola, faz tudo.
Ai, são duas paixões. E eu disse-lhe a ela, olha, não seja por aí, vai ela e um menino, por acaso é uma menina da turma que andam os dois no karaté, e foram até lá os dois. Ficaram eufóricos, pronto.
Portanto, era a saudade, é isso, Lourdes?
Era. É uma loucura, tiveram a ver as plantas todas, porque depois eu inculto-lhes essa...
esse bicho. Faz muito bem essa paixão, não é? Essa paixão é uma boa paixão, claro.
Pronto, e eles fizeram questão de ver os catos todos, as plantas todas, e disseram, ai professora, que lindo está o jardim. Pronto, foi muito bom voltá-los a ver, porque é uma coisa que não te explica, é uma saudade tão grande. E depois... vi-os e nem pude dar um abraço, é evidente. Eu disse, oh, não podemos, ao longe só.
E cresceram, não é? Em 2 meses cresceram. 3 meses cresceram, não é? Ficaram mais altos.
Não notei muito.
Não?
Não notei.
É que nessas idades crescem muito rapidamente, não é?
Mas não, senti muitas saudades de dar um abracinho, como eles costumam me dar sempre ao final da aula. Não são todos, mas uma boa parte, antes de ir embora, dá-me aquele abracinho que sabe tão bem. Mas pronto, não pudemos, mas foi bom voltá-los a ver. Foi muito bom, muito bom.
Portanto, quem é que tinha mais saudades? Era a professora ou eram os alunos?
Eu não sei.
Eu acho que era a professora.
Não sei, porque a mãe depois mandou-me uma mensagem e diz-me assim, ó, professora, o Afonso vinha tão feliz, porque esteve com uma amiguinha, porque ele é filho único, é isto o mal dos filhos únicos.
Ah, pois é, minha
senhora.
Eu vou
dizer um desabafo meu, e não quero ser má para ninguém, mas ser filho único é muito triste, acho eu, entre aspas.
Está a falar com uma, minha senhora, eu fui muito triste.
Desculpa.
Não faz mal, não tem, não, concordo inteiramente consigo, subscrevo tudo. Ser filho único é a maior chatice do mundo, minha senhora.
Olha, eu perdi a minha mãe há pouco tempo.
Ah, então os meus pensamentos.
Adorava a minha mãe, pronto. Eu já perdi, infelizmente, os dois. E foi terrível com o meu pai, e passado 4 anos foi a minha mãe. E eu digo-lhe uma coisa, nós somos 4 irmãos, eu, se eu tivesse, eu acho que estava bem louca, eu ficava louca. E eles estão em Paris, os três, só estou cá eu desterrada.
Oh, minha senhora, mas também é difícil assim, ficou tudo para si, então.
Ficou e não ficou, porque, por exemplo, do meu pai, a minha irmã veio por ele, porque ele tinha um tumor cerebral, e ele quis tentar que ele fosse lá operado. Falou lá com um médico que ela conhecia. Mas não havia nada a fazer, porque ele esteve aqui no Porto. Nós somos de Bragança, eu sou transmontana, sabe?
Sim, mas estou a falar para a Maia, não é?
Está a falar para Nogueira da Maia.
Nogueira da Maia, é de Pudense, não é?
Não sou de Pudense, sou perto de Pudense, da terra dos Caretos, é de Espadanedo.
Ah.
Mas pertence a Macedo. Mas eu, como fui pequenina para Bragança, eu digo sempre Bragança, mas é mentira. Eu pertenço a Macedo, distrito de Bragança. Mas eu tinha 10 anos quando fui para Bragança e estive lá até eu fazer o 12º. Depois vim para aqui para o Porto mais 7 anos e depois voltámos para cima para Bragança e agora cá estou eu de novo.
Cá está de novo. Mas, portanto, se não tivesse os seus irmãos agora na partida
louca.
Da sua mãe, estava louca, era isso?
Sabe porquê? Porque eles faziam questão de me telefonar todos os dias de videochamada. É um apoio incondicional. Eu digo assim, eu sou a pessoa mais feliz do mundo, porque eles foram sucesso e continuam a ser. Nós temos o grupo, todas as manhãs nós mandamos uma mensagem para os quatro, pronto. E cada um diz
boa
ao
prática.
Seu trabalho.
Claro, que boas práticas.
Antes de começar o trabalho, depois umas vezes rimos, outras vezes mais tristes. O meu irmão foi mais tocado por estar numa fase muito difícil de divórcio e, no fundo, foi o que eu atingi mais, porque ele dizia, mãe, fazia-me tanta falta agora. E nós temos o cuidado imenso, mas ele também nos apoia a nós, que é o menino da família, que nós somos três meninas e ele é o rapaz. Eu sou a mais
claro.
Velha.
Portanto, tem a sorte de ter irmãos, olha, minha senhora.
Muito
eu fartei-me de dizer aos meus pais que queriam um irmão, não tive sorte nenhuma. Tem-me feito muita falta. Portanto,
olha,
compreendo perfeitamente o que a senhora está a dizer.
Eu tive o meu filho, fiquei grávida, ainda solteira. Fui uma malandra.
Não foi nada, foi o que tinha que ser, minha senhora.
Depois,
tinha que ser, era a vida.
Eu estava com muita vergonha de contar aos meus pais e contei à minha mãe. E o meu pai veio a ter comigo e disse assim: olha, filha, estou triste, não por estás grávida, mas por não teres tido a confiança de me falar a mim. Ficou com ciúme de não ter contado primeiro a ele, porque ele tinha, era um amor louco, não quero ser pretenciosa, mas ele gostava imenso de mim, porque eu fui a primeira. E ele agarrou-se muito, muito a mim. Depois fiquei cá, tentou mimar, tentou compensar. Eu estava no terceiro ano, fiquei com uma tia, e depois a minha irmã mais nova já nasceu lá em Paris. E ele ficou, acho que era de ele me compensar, e era um maluco. Eu senti, eu também, por ele,
e a
claro.
E a senhora deve ter feito aquela jura que é: o meu filho não vai ser filho único. Foi
pronto,
o que eu fiz.
Mas o que eu quero dizer, Júlia, eu depois, eu apanhei-me ainda com uma cadeira, com uma disciplina que foi matemática, que eu fiz cá no Porto, no Micaelis, grávida. Eu às vezes penso como é que eu tive coragem. E engraçado, porque foi à noite, aqui no Porto, eles receberam-me também. Eu pensei que me iam receber mal, que ainda eram novinhos. Eu também ainda, eu tinha 21, pronto, já tinha 21, porque eu tive uma depressão aos 17 e tive 2 anos em Paris com os meus pais. Eu tinha assim um bocadinho a vida atribulada, mas não penso que, eu sinto uma pessoa de sorte, muita sorte e muito feliz. E então, como eu tive essa depressão, atrasei 2 anos, que também me machucou muito, porque eu era de uma turma éramos 31 raparigas, 11º, e era uma turma muito boa, muito boa. E umas entraram em medicina, outras em engenharia, outras, pronto, aquela turma foi muito bem encaminhada. E eu, 11º, fui para o pé dos meus pais. Ai, foi uma mágoa tão grande, não quero saber. Ver as colegas entrar todas na faculdade e eu não entrar. Pronto, depois tive dois anos sem estudar, a minha média baixou. O meu sonho era de ser professora de biologia dos meninos 11º, 12º, 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 12º. Nunca me via dar aulas no primeiro ciclo. E foi uma benção de Deus. Abriu um curso em Bragança.
É lá coisas, não é?
Ai, há coisas de arte da velha, nem queira saber. Abriu o curso em Bragança de Matemática e Ciências, que eram as disciplinas que eu mais adorava. Concorri, apanhei. Tirei o curso já ao meu filho. Olha, entrou o meu filho para o primeiro ano o meu marido, pronto, andava aqui na Faculdade de Medicina do Porto, que tirou Medicina Dentária. E fomos.
Essa é uma família de gente muito aplicada ao conhecimento, hein, Lourdes?
Olha, e transmontanos e com pais analfabetos, já.
Que maravilha.
A minha mãe,
então,
era
senhora,
analfabeta.
Não
mas
interessa, minha senhora.
Não tivesse
conhecimento, não é? Tinha o conhecimento da vida, não é? Mas a senhora, portanto, tem esse filho e depois tem gêmeas, não tem?
O que eu quero dizer é que depois o meu filho nasceu, tinha 6 anos, entrou para a primária e eu entrei para a Escola Superior de Educação. Acabei o curso e o meu filho dizia-me sempre assim: oh mãe, sou o único menino, filho único na sala de aula. Eu quero um irmão. Porque tinha um primo que era o irmão que ele queria e que não tinha, que tinha um irmão. E era da idade dele, tinha um irmão que só se levava a diferença de 3 anos. E ele já tinha 6 e não tinha nada.
E nada, nada, não é? Pois,
e eu
claro.
Não podia. Eu estava a realizar um sonho, agora tinha que ter calma. Eu já tinha tido maluquice, ingenuidade, sei lá o quê. Ficar grávida antes de tirar o curso, agora era a minha vez de me realizar. E sabe que eu nunca desejei ter um filho único, só que depois passou muito tempo e eu dizia assim: meu Deus, agora que eu vou entrar na minha profissão a dar aulas, eu vou ficar grávida. Mas ele insistia: mãe, sou o único menino, filho único. E eu disse: pronto. No final do curso...
Mandou vir mais um e vieram duas.
E ele ficou muito
minha
zangado.
Senhora.
Ele ficou
muito zangado?
Porque ele queria um rapaz, queria um irmão.
Ah, pois... Meu filho também disse isso. Meu filho disse: mamãe, eu só pedi um, porque é que vieram duas, mãe? Como é que estão duas dentro da tua barriga? Como é que elas lá foram parar, mãe? Pronto, foi uma trabalheira. Não sei como é que a senhora resolveu isto, eu resolvi da melhor maneira. Mas não tive, mas tenho uma casa cheia de gente. Não sou filhos únicos como eu sou, que é realmente uma coisa que é pouquinho. É pouquinho. É bom a senhora ter dado aqui o seu testemunho dos seus irmãos à sua volta.
Só quero dizer uma coisa, eu digo sempre, só que eu, claro, é evidente, em tom de graça para as mães que têm os filhos únicos, eu digo-lhes sempre: não façam isso, por favor, só depois dizem-me: oi, não posso, mas é pronto, cada um é que sabe.
Não, nós temos que aceitar as razões dos outros. Oh, Lourdes, foi um prazer mais uma vez ouvir falar de si, já me contou mais coisas. coisas, não me contam da primeira vez. Estamos aqui numa coisa de amigas, não há dúvida nenhuma. Vamos falando e vamos tirando mais informações. Lourdes, é um doce de senhora, os seus meninos têm muita sorte, as plantas também, o gatinho também. Ora, este é o retrato do Portugal no final do confinamento. Vamos ver se não temos outro, esperemos que não. Enfim, aqui para a zona de Lisboa anda um bocadinho complicado, mas tudo há de correr bem. Agora tenho o Renato. Olá, Renato. Estou a falar. Olá, boa noite. Um filho ainda só, Renato, mas tem 40 anos, está certo. Pode ser, ainda pode demorar um bocadinho.
Não, a minha esposa que não me ouça.
Não, a sua esposa que o ouça. Um dia deste para poderem organizar-se. Mas não sei quais são os planos. Quais são os planos, Renato? É ter mais filhos ou não?
Não, é ficarmos por aqui,
Ai, que Renato, não faça isso, A três, pois, mas olha, depois, dá muito jeito ter mais um, porque quando somos mais crescidos dá muito jeito, sabe, ficar sozinha a tomar conta daquilo que é a vida futura dos pais é muito complicado, olha, mas pronto, não é a conversa para agora, o Renato tem irmãos ou não?
Tenho um irmão mais velho, sim.
Está a ver, e dá jeito, se calhar dá jeito.
Dá jeito. Mas aquilo da infância, aquilo desentendíamos muito, aquilo era complicado lá em casa.
Mas até isso faz falta, Renato. Eu tive muita falta de dar uns estalos a alguém. Eu dei poucos estalos na vida. O Renato deve ter aviado assim umas boas lustras na cara do seu irmão. E isso é bonito.
Eu era mais novo, mas os meus pais diziam que eu era mais reguilo, assim. Eu fazia-me vítima às vezes.
Olha, estou a falar com o empresário, não é, Renato?
Sim, é verdade.
Então, conte-me, uma agência de comunicação?
Sim, comunicação e marketing, sim. Uma agência de comunicação e marketing, sim.
E então, como é que está a correr? Tem 40, não é? 40. É um rapaz novo e já com o seu próprio negócio. O meu aplauso e respeito. Agora, conte-me lá, uma agência de comunicação nesta altura consegue manter os seus clientes ou as coisas estão complicadas?
Não, felizmente consigo. Felizmente é uma empresa com 12 anos de existência.
Uau, boa!
Gradualmente, somos 20 e tal pessoas e
tem 20 e tal pessoas, paga o ordenado a 20 e tal pessoas?
Sim, 26 pessoas, mais concretamente.
Tem cabelos brancos ou não?
Ainda não, sou mais um pouco já com falta de cabelo, é mais falta de cabelo do que cabelos brancos.
Ai, o meu enorme respeito, 26 pessoas a pagar o ordenado, oh, que Renato.
É verdade, impostos todos os meses.
Ai,
não é fácil.
Não, isso é, aliás, meu amigo, aqui estou de facto já impressionadíssima. Portanto, este tempo então não o afetou, é isso?
Não, felizmente não, não nos afetou, continuamos a trabalhar, obviamente, em termos de trabalho tivemos que mudar as nossas dinâmicas, não é? Mas
claro.
Isso também a parte digital e todas estas claro. Ligações à distância hoje em dia é mais fácil, o trabalho no dia-a-dia também mudamos um bocadinho as nossas atividades, não é? Por força do distanciamento e do confinamento, mas temos feito as coisas com o que é bem.
Renato, tem um filho e é casado, portanto estão os três em casa, é isso?
Estamos os três em casa, sim.
Olha, dê-me lá o seu testemunho, que eu tenho aqui agora, digamos, informações, não sendo exatamente contraditórias, mas às vezes não batem muito bem. Eu tenho algumas pessoas que adoram estar em teletrabalho e descobriram as maravilhas da sua habitação e da cozinha e das que, pronto, e estão felicíssimos, apaixonaram-se todos uns pelos outros outra vez, calhar vem aí uma onda de bebés outra vez, não sei, pronto. Pronto, e tenho outras pessoas que me dizem: isto do teletrabalho deixa-me esgotado, eu vou sair desta quarentena esgotadíssimo, já não consigo nem mais um minuto estar em casa, porque trabalho muito mais em casa do que trabalhava quando estava no meu local de trabalho, isto tem sido dificílimo, gerir tudo. Qual é a sua pista? É o dos que gosta muito ou dos que não gosta nada?
Olha, uma nota prévia que eu sou otimista por natureza, não é? Por isso, eu estou a gostar e estou a fazer coisas que não fazia e estou a fazer mais coisas interessantes, acredito eu, nesta altura de confinamento. Por isso, estou-me...
Mas o quê? O quê, por exemplo, Renato? Diga lá, o que é que faz que não fazia?
Olha, por exemplo, ao final do dia, às 7 da noite, pegar no meu filho e dar uma volta de bicicleta, por exemplo.
Isso é qualidade de vida. Pronto. E não fazia isso habitualmente, era?
Não, porque eu não. A agência, a empresa está em Lisboa, eu não estou em Lisboa a morar.
E, portanto, as coisas eram mais.
E, por isso, em termos de pronto, trânsito, nunca conseguiria chegar a esta hora a casa, não é? E por isso, agora consigo encerrar as coisas mais ou menos a esta hora em termos de trabalho e ainda está bom tempo, há sol e pronto, e pegar nele e dar uma volta.
Ele deve estar a achar ótimo, não é? Ele deve estar encantado, não é? Ele está no quarto ano, portanto é pequenino.
Está no quarto ano, sim.
E então, conte lá, as escolas online, quem é que acompanha?
É mais a mãe. Ele já tem autonomia para, pronto, já ele tem aulas a manhã toda, não é? E depois ainda faz trabalhos à tarde, normalmente, até do grupo dos colegas, mas normalmente é a mãe que o acompanha mais, mesmo a nível de estudo e tudo mais, é a mãe que o acompanha mais. Mas ele também está a adorar poder ter os pais em casa, tomarmos um pequeno almoço, o almoço juntos, para ele também é uma experiência nova e bastante interessante.
Oh, Renata, e diga-me uma coisa, acha que agora, portanto, é uma coisa que eu me interrogo muito, eu já não tenho filhos em idade escolar, os meus já são todos crescidos, e portanto interrogo-me muito, será que as crianças, quando saírem deste aconchego todo de casa, desta proximidade toda com os pais, acha que o seu filho vai sentir muita falta, ou sente nele já assim uma certa efervescência da saudade dos amigos, dos pares dele, que são as pessoas, os meninos da idade dele, ou acha que vai haver uma grande confusão quando voltarem às aulas presenciais?
Não, nesta fase ele já está sentindo algumas saudades. Pronto, ele tem aulas virtuais, não é? Vê os colegas no computador, mas não é a mesma coisa que está no dia-a-dia a ter aulas e a brincar nos intervalos, não é? Por isso, nesta fase, ele já sente saudades dos colegas e agora a escola termina no final deste mês de junho e já tem algumas coisas programadas para se encontrarem fisicamente, sempre mantendo as regras de segurança, mas,
claro.
Mas pronto, haver aqui algum contacto mais próximo de alguns coleguinhas de escola.
E o Renato, quando é que vai voltar à atividade? Quando é que volta à atividade presencial? Ou vai manter-se em teletrabalho?
Eu vou voltando pontualmente e nesta semana estive lá um dia. Pronto, por vezes já há essa necessidade, mas nós fizemos uma análise e conversámos com todos os meus colegas, não é? Lá da agência, e como havia ainda um certo receio das pessoas em voltarem ao local físico de trabalho, decidimos haver um regresso efetivo a partir do mês de setembro, ou seja, até ao final de agosto, vamos manter em teletrabalho, agora também há o gosto de férias, e depois em setembro, de forma faseada, vamos regressar.
Vão regressando. Oh, Renato, agora que ninguém nos está a ouvir, somos só nós os dois. Está a gostar disto ou não? Diga lá.
Estou a gostar, como lhe disse há bocadinho, sou um otimista de natureza, mas estou a gostar, porque lá está. Porque acho que as pessoas forem responsáveis e em casa, obviamente nem todos os trabalhos dá para estar em casa, não é? Como é normal.
Para não.
Mas na minha área, por exemplo, dá. De certa forma dá. E por isso as pessoas forem responsáveis, se trabalharem normalmente, aproveita o tempo e tem mais tempo a fazer outras coisas. E é isso que estava a dizer há bocadinho. Dá para brincar com os filhos, dá para ler, dá para ver filmes, dá para fazer exercício físico, dá para fazer outras coisas.
Oh, Renato, se me diz que emagreceu, eu começo já a ficar irritada, porque eu tenho mais 5 quilos. Quantos quilos tem a mais?
Pois, eu não peso.
É capaz de ser o melhor, é capaz de ser o melhor. Bem, eu tenho mais 5 quilos e vou trabalhar todos os dias. Imagino se eu estivesse em casa o tempo todo. Mas de facto, isto de não nos mexermos, não fazemos exercício físico de uma,
sim,
mãe,
não,
de uma forma orgânica.
Oh,
valha-me Deus.
Bem,
o Renato também não está na menopausa, o que ajuda muito, sabe? Isto das menopausas e das andropausas fazem uns relevos no corpo tramados. Oh, Renato, olha, um grande beijinho então para si, para o seu filho, para a mãe do seu filho, para a sua mulher. E olha, o meu imenso e total respeito, um empresário que paga um ordenado a 26 pessoas, meu amigo, ainda por cima dorme bem e ri-se às 11h30 da noite de uma sexta-feira. Oh, meu amigo, foi um prazer. Adeus, Renato, muito obrigada. Adeus, obrigada, Renato. Obrigada. Bom, e aqui tivemos então já a Lourdes, com quem já tinha falado e hoje conta um bocadinho mais de si próprio. O Renato, que eu não conhecia de todo, mas que é um empresário que deixou aqui uma nota de alegria. A voz dele, de resto, não trai, de facto, aquilo que é a convicção de que as coisas vão correr bem, e isso é bom. É bom, nós temos que ter essa noção. Nem tudo são notas de ameaça, nem mesmo quando as estatísticas e os números nos dão, se calhar, indicadores um bocadinho mais preocupantes. Bom, volto a dizer, esta é a hora da Júlia, na Renascença. 3 dias de ausência e estamos de volta. Continua a conversa. Eu julgo que já tenho aqui preparada para mim o próximo telefonema, que é o Paulo. Olá, Paulo, está bom?
Olá, boa noite.
Olá, então tenho aqui um homem, olá. Então, tudo bem consigo?
Tudo bem.
Não achei assim muito convencido. Tudo bem, sei um bocadinho. Não está tudo bem?
Não, está mesmo tudo bem, mesmo tudo bem. Sou uma pessoa positiva e está tudo bem.
Olha, é motorista internacional, tem estado a trabalhar, tem andado para trás e para a frente?
Sempre, sempre. Era o único que tinha o privilégio de cruzar fronteiras sem qualquer problema.
A sério? Então por onde é que andou por estes meses? Foi aqui à Espanha, França, andou por aqui pela Europa?
Sim, pela Europa. Suíça, a Holanda. Está satisfeito aqui a Europa Ocidental.
Europa Ocidental.
Sim.
E não teve medo de enfim, dos contactos, da não pôde ficar em casa ou não quis ficar em casa, Paulo?
Eu não queria ficar em casa e, pronto, a minha empresa, todos trabalhámos, ninguém foi para casa e pronto, se eu fosse dizer que queria ficar em casa, não sei.
Não caía bem, não caía bem, mas nunca teve medo porque, de facto, andar por vários países, os países têm, enfim, todos protegem, mas todos têm, no fundo, critérios diferentes.
Claro.
Não se sentiu inseguro em lado nenhum?
No princípio, eu tinha algum receio e tinha muitos cuidados. Pronto, porque depois acabamos por nos habituar, depois acaba por ser a rotina e ao princípio andava sempre a lavar as mãos, eu lavava as mãos 1000 vezes.
Claro,
claro. Pegava numa caneta, lavava as mãos. Depois acabamos por nos habituar e por, sei lá, baixar um bocadinho a guarda, se calhar.
Sim, é uma nova rotina. Olha, mas há uma coisa que, de sentido prático, que é... Quando se anda nestas viagens, no momento em que grande parte de tudo o que é restauração está fechado, como é que fazia a sua alimentação? Tem cozinha no camião?
Pois, essa era outra. Eu, aqui em Portugal e em Espanha, normalmente vou ao restaurante. Vou sempre ao restaurante.
Mas estava aberto? Estavam abertos? Mas não estava. Não estava nada aberto.
Não estavam abertos. Havia alguns que estavam abertos, que nos davam as refeições, mas pronto, não eram as mesmas refeições. Era
em takeaway, entregavam, não é?
Takeaway, umas sandes, umas coisas assim. Mas nós, no internacional, normalmente, temos uma cozinha, temos frigorífico no caminhão. Fazemos as nossas refeições. Mesmo sem pandemia, sem nada, somos, pronto, França, porque as refeições são mais caras, porque muitas vezes nem sequer há restaurante onde estamos. Se estivermos numa logística para descarregar, pronto, estamos ali, não há um restaurante. E em vez de andar a comer sandes de uma máquina, fazemos...
É melhor fazer, exatamente, é melhor fazer. Então, e ajeita-se?
Olha, eu estou nesta vida há 10 anos.
Portanto, já é um cozinheiro experimentadíssimo, não é?
Eu, ao princípio, não sabia fazer absolutamente nada, nem estrelar um ovo. E por exemplo, levava as coisas já feitas e congeladas, mas não era muito pronto, a comida ia feita e depois congelava e depois fazia o acompanhamento, o arroz ou isso, tinha que ligar para a minha mulher, tinha que ligar: "Oh, Lília, como é que se faz o arroz? Como é que isto demora?"
E agora já faz um arroz ótimo. Faz arroz de tudo. Faz tudo.
Faz arroz de marisco, veja lá.
Claro, e olha, arroz de marisco, quando é bem feito, é um petisco e qualquer coisa. Olha, tenho aqui como indicação, portanto, esta semana está em Portugal, portanto, já sei que, portanto, provavelmente na próxima vai para outro sítio qualquer. É isso? Para onde é que vai?
Ainda não sei, mas em princípio será para a Suíça. Mas ainda não sei assim ao certo.
Olha, 10 anos disto. 10 anos disto, não está cansado? O que é que se faz? O que é que se vai a pensar nas longas, longas, longas horas de...
Eu vou-lhe dizer, eu andei 25 anos aqui à porta de casa sempre, mesmo à porta de casa. Eu não vinha almoçar a casa porque não queria, porque para ser mais prático almoçava no restaurante. Mas todos os dias vinha à casa e andava aqui por perto. Mas eu sempre tive o sonho de conhecer, de andar, de viajar por essa Europa fora. E vim para aqui um bocadinho por gosto. Aliás, a minha esposa de vez em quando diz: ah, porque é que não vejo aqui mais para perto, para fazer Espanha?
Justamente,
mas eu
não
gosto,
é?
Gosta
dessa ideia. Por... Dá-lhe liberdade, é isso? Dá-lhe uma sensação de liberdade, é isso, Paulo?
É, dá-nos uma liberdade que às vezes torna-se. Começa-se a tornar viciante. Sentimos-nos bem.
Já percebi.
Porque nós estamos sós, mas acabamos por não estar sós. Porque, para já, pronto, temos os telefones e as redes sociais e encontramos muitos colegas pelo caminho, colegas mesmo da própria firma e outros de ocasião. Mas temos uma liberdade. Apetece-me dormir, vou dormir. Apetece-me andar, vou andar.
Olha, isso não é um bocadinho... Claro, mas isso não é um bocadinho inseguro. Às vezes, quando... Eu ouço de vez em quando... Temos muita informação, não é? Na minha área, temos muita informação. Sim, sim. Isso não é um bocadinho inseguro? Nunca apanhou nenhum susto? Não estou a falar de acidente rodoviário. Não estou a falar disso. Estou a falar tentativas de assalto, de ser intimidado, essas coisas todas. Nunca tive nenhuma chatice dessas?
Tive uma vez... Uns imigrantes quiseram entrar para dentro, entraram para dentro do caminhão ali em...
Os migrantes?
Em Calais, sim.
Ah.
Mas correu tudo bem, resolveu-se tudo bem.
Mas é de qualquer das maneiras um susto, não é?
Sim, mas a segurança temos nós também fazer um bocadinho a nossa segurança. Eu normalmente paro nos sítios habituais que costumo parar. Em certos sítios que são mais perigosos, tento ir para um parque vigiado. Pronto, e depois é, pronto, habituamos, acabamos por nos habituar.
Portanto, não tem medo, não vai com medo, não vai com medo. Estou a falar com um senhor crescido, mas não muito crescido, tem 52, não é, Paulo? Portanto...
Sim, sim, sim.
Mas...
Se for alguém mexer no caminhão, eu, olha, fecho, fico ali quietinho, à espera que...
Dorme lá dentro, não é?
Dormimos lá dentro.
Mas, e é confortável, tanto quanto sei, é muito confortável, não é? Os caminhões de hoje são muito confortáveis.
Os carros atuais são confortáveis, têm frigorífico, andamos em pé. É uma autocaravana em ponto pequenino, em ponto muito pequenino.
Com muitas rodas,
sim,
não é?
Sim, com muitas rodas.
E nunca teve nenhum acidente, não, Paulo?
Não. Correu sempre tudo bem e pronto. Não.
É um homem sensato, então, na estrada.
Uns pneus arrebentados, isso acontece.
Puxa, olha, mudar um pneu de uma coisa dessas deve ser uma coisa muito complicada, não?
Não deve ser nada.
Bom, não. E portanto, não há filhos, também isso ajuda, se calhar, a essa sensação de liberdade, mas há dois cães. Como é que se chamam os cães?
É o Pepe e a Nina.
O Pepe também.
É um traquinas. A Nina é mais sossegadinha.
Mas esses não vão consigo, ou vão consigo?
Não, nunca foram comigo, não.
Portanto, esses são domésticos, ficam em casa.
Fico em casa à minha espera, quando eu chego são os primeiros a correr.
Oh, Paulo, para final de conversa, tem havido muito menos trânsito, não é? Há muito menos gente a mexer-se de um lado para o outro, ou não?
Sim,
ou já voltou a haver?
Isso foi uma... Não, agora já voltou a haver novamente trânsito, já se nota muito mais. Mas durante o pico, pronto, em Espanha e em França...
Não havia ninguém?
Não havia ninguém. Passar Paris é uma dor de cabeça e eu passava Paris que a maior... Eu cheguei a fazer autoestradas que não se via um carro, não se via mesmo um carro.
Parecia uma cena do apocalipse, não é? Não, sim, parecia uma coisa assim de filme, não é?
Sim, sim. Mas agora não, agora já volta tudo praticamente.
Ainda bem, Paulo. Então, olha, tudo a correr muito bem para a próxima viagem. Deixo-lhe um abraço, muito obrigada. Paulo Figueira, um motorista internacional, 52 anos, casado, não tem filhos, tem dois cães, o Pepe e a Nina, E está cá para mim cheio de vontade de voltar para a estrada, porque ele tem uma sensação de liberdade quando isso acontece. Bom, esta é a Hora do Julian na Renascença, cá estamos nós então, já sabem. Estamos agora, já falei aqui com... Falei com a Lourdes, com quem já tinha falado, falei com como é que se chamava, o Renato, com quem não tinha falado, nem agora o Paulo. Acho que o Manel já falei. Olá, Manel, boa noite. Está bom?
Boa noite, querida Júlia.
Boa prazer noite, Manel.
Outra vez.
Exatamente.
Uma coisa. Oh, Iva! Oh, Iva! Vocês veem que não me esquece de si. Mas lembra? Não, vocês chamavam não... Oh, Iva!
Está a falar...
Oliva!
Ah, uma colega minha. Sim, sim, sim,
pois,
Manel.
A Iva,
estou a ver.
É Iva Amaral. É Iva Amaral.
É Iva Lamarão. É Iva Lamarão.
Então, Iva Amaral.
Olha, Manel, então estou a ligar para a Fuseta, não é?
Para a Fuseta, para a Fuseta. Queria agradecer às meninas do Centro Dia, na epidemia nenhuma, queria ser elas todas e às funcionárias, às encarregadas, à Dona Braulia, à Dona Rosa, à Anabela Mendes, às doutoras das Ciências Sociais, e queria agradecer a todas elas, agradecer a elas, todas elas, mulheres.
Portanto, isso significa, aos homens não, porquê, Manel? Se não são simpáticos, são também simpáticos.
Tive um pequeno despido com o senhor que estava a trabalhar lá.
Então não falo. Olha, Manela, então diga-me lá, mas então o centro de dia continua, já está a funcionar ou fechou? Como foi?
Não está a funcionar. Por enquanto não está a funcionar. Vai funcionar a partir de julho ou agosto.
Está-lhe a fazer falta, é isso, é, Manel?
Calma, fazer falta. Não, estava a fazer falta, mas a mim, eu tenho meus vícios todos, tenho Alzheimer, tenho meus vícios, pessoas que estão lá têm Alzheimer. Eu tenho meus vícios todos e ainda me conservo. Estou aqui em casa da minha mãe, do meu pai.
Uhum.
Sou com a minha mãe, com o meu pai, com a minha filha, com os meus netinhos.
Então está bem, não é, Manela? Então as coisas estão bem.
Tudo bem,
não é?
Eu quero agradecer a elas todas. São todas boas amigas. Eu estive, de julho, eu estive preso. Estive preso esse ano em 2015. Sim, do hospital que cheguei. E elas aceitaram-me ser vindo na minha situação e aceitaram-me onde discriminaram. Tanto encarregadas, mais funcionárias, mais doutoras, nunca fui discriminado.
Certo, nunca fui compreendo. Discriminado.
Aceitaram-me bem. É pá, por isso que eu queria agradecer a elas todas que me ajudaram a ir para a CAP.
O senhor é cego, não é, Manuel? O Manuel é cego, não é?
Sou cego. Sou cego há 4
anos. Ok.
Quando eu fui para lá, ainda via bem. Ainda via a cara das pessoas. Agora já não vejo nada. Agora já não vejo completamente. Foi como outro senhor que telefonou no dia de Ovar. A Natália de Ovar telefonou com a segunda 40 anos.
Sim, eu lembro.
Todos os dias.
Faz eu muito bem, Manuel. Fico muito contente por isso. Ó, Manuel, então...
A gente diga. A gente tem que ter força de vontade. A gente tem que ter força de vontade para não tirar baixo. Temos que ter força de vontade que a senhora da Dovato teve, já foi físico, que incentivaram ela a ter para a CAP.
É verdade, o senhor, eu acho que o senhor já me tinha falado, aqui na ACAP, que é uma boa solução, não?
A gente temos que. Epá, eu, a CAP, eu já mexo no. Já vou multibanco, eles ensinam o multibanco.
Portanto, o senhor tem tido ali uma grande ajuda, já percebi. Olha, Manel, vou-lhe deixar-lhe um beijinho então. Já fiz o seu agradecimento. Muito obrigada, já fiz o seu agradecimento. É a segunda vez que falamos. O Manel então está na Fuseta. Teríamos aqui uma história, porque alguém que, pelos vistos, já esteve preso, mas a vida foi boa depois disso. Infelizmente, boa no sentido em que foi, não foi, isso não foi matéria para discriminação naquilo que foi a sua existência. Infelizmente, pelos vistos, deve ter tido algum problema de saúde porque ficou cego, mas é um senhor positivo. E grato, pelos vistos, mesmo assim, com este golpe do destino. Bom, agora, Passos de Ferreira, onde tem um homem zangado, acho eu. Olá, Francisco, como está?
Olá, menina Júlia, boa noite, tudo bem?
Menina, é maravilhoso, Francisco. Estou a falar com um senhor que é um menino, que tem 41, eu já vou um bocadinho mais à frente, mas não interessa. Olá, Francisco, está bom? Chama-me Júlia, não vale a pena, menina, nem dona, nem coisa nenhuma. Então, Francisco, conte-me lá, está zangado com as taxas que os bancos cobram por manutenção da conta, é isso?
Claro, 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 claro.
Então diga lá, diga lá.
É assim, eu quando digo que estou zangada, atenção, eu estou zangada sobre um certo ponto de vista, não é? Porque eu, por norma, não sou uma pessoa que de me zangar facilmente com ninguém. Agora, eu acho muito, muito injusto, portanto, foi a situação que se passou comigo já o ano passado.
O que é que lhe aconteceu então, Francisco?
É assim, isto aconteceu praticamente a todos os portugueses. Toda a gente deve ter reparado que, por norma, à volta de 5 euros, os bancos cobram 5 euros por mês de manutenção de conta.
Uma coisa isso que deixa-o indignado, existia. Não é? Não existia,
claro,
agora existe, não é?
Claro,
e a pergunta
claro.
É, qual é a manutenção que eles fazem, não é, não é Francisco? Porquê que levam 5 euros por isso, não é?
É assim, eu compreendo que eles têm lá as pessoas a trabalhar, têm os colaboradores a trabalhar, e tudo isso eu compreendo que se tenha que pagar, ou que se possa pagar, e que se tenha que pagar. A questão é esta. Antes não havia esta taxa e agora existe. Os altos bancos tinham lucro e agora certamente devem ter mais lucro. Eu sou sócio da Deco, o ano passado, quando isso me aconteceu, sou sócio da Deco, eu fiz essa exposição à Deco e a Deco disse que isto é a lei do mais forte. Não há volta a dar, é a lei do mais forte. Sobre o ponto de vista ético, não deveria de ser, não havia de acontecer, mas as coisas são assim. Não é? Mas eu sinto mais indignado, porquê? Pela situação. Eu tenho um crédito de habitação, foi em 2008 que eu comprei a minha casa, e na altura eu estabeleci um contrato com o banco. O banco, eu vou dizer, é o banco Tota, não é? Santander Tota. Eu fiz um contrato com o banco e lembro perfeitamente de dizer ou de perguntar na altura, aos gestores na altura, estou a fazer um contrato com vocês estão a fazer exigências, eu tive que abrir contas de propósito, conta a fazer crédito, uma conta de um cartão de crédito, obrigaram-me a ter que gastar 100 euros por mês, que estão à volta de 1.200 euros por ano, através disso. Eu disse que não precisava, que não queria, graças a Deus, que não tinha interesse, mas eu fui obrigado. Tinha que fazer débitos, pagamentos para movimentar a conta. Eu disse, ok, também não há problema nenhum, que eu pago a água e a eletricidade, não faz diferença nenhuma. Mas o fundo da questão é essa. Eles fizeram exigências. Eu disse,
e o senhor teve que aceitar porque estava numa situação mais fragilizada, não é? Que é, o senhor é que precisava.
É, se eu queria comprar a casa, tinha tudo.
Claro, essa é a fragilidade, não é?
Claro, claro. É assim, e aquilo que eles me estavam a pedir, sou sincero, não era nada demais. Também não vou dizer que eram coisas muito graves, não era nada demais. Agora, a questão é essa. Na altura fiz uma pergunta aos gestores. Disse, eu estou a fazer um contrato com vocês. E eu perguntei assim, se vocês dois para amanhã quiserem mudar as leis do jogo, como é que as coisas são? Eles disseram assim, ainda me lembro perfeitamente daquilo que eles disseram. Disseram, olha, nós não vamos fazer isso, porque se nós fizermos isso, estamos a quebrar a confiança com o cliente. A confiança com o cliente. E eu hoje sinto-me totalmente desiludido com uma situação destas. Eu fiz a exposição ao Banco de Portugal, mandei para lá vários e-mails.
Sim mesmo, muito bem, Francisco.
E a resposta que eu tive foi esta. E eu mandei, digitalizei todo o meu contrato. Foram 40 e tal folhas. Digitalizei todo o meu contrato. E eles mesmo assim disseram que não encontram nada, que uma ação, que o banco esteja fora da lei. E eu disse, opa, isto é incrível, isso não pode ser. Então, se na altura não me cobram o dinheiro da manutenção de conta, agora estão-me a cobrar. Eles estão a fazer uma coisa que é fora daquilo que estabelecemos em contrato. Estão a cobrar a minha confiança.
Ai, Francisco, tem toda a razão. Aliás, acho que o seu desabafo é o de muitos portugueses que também não compreendem. Tem toda a razão que quando disse que é nova, claro. A situação não é só sua. Muitas pessoas ainda hoje não entenderam isso. Eu, pessoalmente, não percebo porque é que temos que pagar uma taxa sobre para o funcionamento de quê? Para praticamente somos nós que fazemos a gestão das nossas contas, agora ainda por cima com as coisas em digital e tudo mais, somos nós que tratamos tudo. Eles fazem o quê para nos levarem 5 euros, não é? É a minha constatação.
Eu nem quero ir por aí porque nós
eu vou. Eu vou. Olha, mas diga-me uma coisa, é empresário? Estou a ver aqui, é empresário por conta própria, é isso?
Só trabalho por conta própria. Trabalho assim.
Ah, portanto,
estou a trabalhar.
Que bom, que bom, Francisco.
Estou aqui em casa, olha... aqui em casa de um amigo a resolver umas coisitas. Ele está
portanto,
a fazer na casa.
É eletricista e canalizador, não é? Portanto, tem sempre trabalho.
Sim, é a minha profissão.
Tem sempre trabalho, não é? Não falta, tem sempre trabalho.
É assim, graças a Deus não me falta trabalho. Graças a Deus não me queixo, não me queixo mesmo. Parei alguns dias na altura da
quarentena.
Sim, mas pronto, é assim, mas foi quase impossível porque esta é uma área de que existe sempre uma avaria, uma situação, alguma emergência, portanto, e foi quase impossível parar. Mas parei uns dias, mas foi pouca coisa mesmo.
Olha, e tem família ou não? Já não dá tempo. Olha, já não temos tempo. Uma pena. Que bom, Francisco. Deixo-lhe um beijinho muito grande então para si e para a família. Eu queria um bocadinho mais, mas já não tenho tempo. Estou aqui a aproximar mesmo do final. Adeus, obrigada também. Pronto, muito obrigada. Portanto, e é aqui com o Francisco a fazer uma denúncia que me parece justíssima. Aliás, hoje tivemos aqui uma grande diversidade de opiniões e de pistas de conversa. Que é aquilo que também interessa. Por vezes as histórias estendem-se um bocadinho mais, outras vezes menos, mas nas conversas que são um bocadinho mais longas, às vezes retira-se informações que estão um bocadinho mais ocultas e que, que têm a ver com o dia, com o momento, com aquilo como é que vai a tristeza ou a alegria. Hoje tivemos aqui gente quase sempre muito alegre e disponíveis, sobretudo para conversar, que é o que interessa. Volto a referir então, e peço desculpa para aqueles que nos procuraram nestes 3 dias que não tivemos cá, a culpa não é minha, nem da Renascença, a culpa é do campeonato. Está toda a gente ávida de emoções, e de emoções vos deixo com uma canção fantástica. Happy, Williams Pharrell. Eu despeço-me até segunda-feira. Boa noite. That's what you want.